Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, aqui as nossas duas brilhantes senadoras, a minha companheira da Bahia, Lídice da Mata, e a senadora Ana Amélia, ali dos Pampas Gaúcho, aqui nessa sessão. Quero dizer, meus caros amigos e senadores e ouvintes nessa tarde, que nós, na realidade, iniciamos um processo importante no que diz respeito a essa questão do PPA e do próprio orçamento. Eu diria que a decisão de hoje, fundamental para que a gente abrisse o prazo, para que, na prática, iniciasse aqui na Casa toda essa trajetória de ajuste do orçamento, com a abertura do prazo para emendas, ela é um processo que eu diria riquíssimo. Lamentavelmente, a gente fica com um curto espaço de tempo para fazer essa ausculta e, ao mesmo tempo, materializar essas questões na peça orçamentária. Fizemos um esforço enorme, o senador Vital do Rego, o senador Acirgo Gás, o senador Arlindo Chinaglia, que é o relator-geral da LOA, em promover as audiências, as conversas, as auscultas, enfim, as reuniões, além das audiências públicas, as reuniões internas. Tive a maior boa vontade, e aí cumprindo minha obrigação, de conversar com todas as bancadas, com todos os coordenadores, com o presidente de comissões, fazendo exatamente uma espécie de interação para que a gente possa absorver esse novo conceito do que é a elaboração de uma peça como o PPA e como muito bem traduziu aqui o senador Mocca. Quer dizer, não é transformar o PPA num grande orçamento, mas é transformar o PPA na espinha dorsal do planejamento e da execução em nosso país. Então, portanto, esse é o desafio. Acredito que a gente tem caminhado bem, a exemplo do que as comissões fizeram, os parlamentares. Ampliamos o prazo, o prazo do PPA agora se soma ao prazo do orçamento, portanto, até o dia 23 ainda recepcionaremos as emendas individuais, de bancadas e de comissões. Então, portanto, até esse período, agora é o período que nós vamos também, numa espécie de dedicação integral, nós vamos trabalhar com a consultoria e ajudando na elaboração dessas peças. Então, portanto, quero aqui dizer da importância desse momento, principalmente para as questões que a gente tem trabalhado ao longo dos anos aqui no Parlamento. Quero, senhor presidente, também aqui muito rápido nessa tarde, fazer um registro. A cidade de Salvador tem sido sacudida, minha cara senadora Lídice da Mata, pelos fortes ventos e por intensas chuvas, provocando alagamentos, desabamentos, inclusive um na região da Cidade Baixa com vítimas fatais. Hoje conversei com os nossos companheiros da Defesa Civil do Estado, que em relação a isso assumiram integralmente todas as ações no sentido de cooperar com o município, assim como o governo federal também está liberando recursos para a emergência na cidade de Salvador para atender as vítimas e, ao mesmo tempo, já criar as condições para intervenção imediata em diversos lugares da cidade por conta das chuvas e sacudiram a nossa capital da Bahia. Tanto o esforço agora, o esforço de todos na busca de recursos, na busca principalmente do atendimento. Isso aqui eu quero até mais uma vez fazer um registro dessa questão, porque eu tenho insistentemente, senadora Lídice, desde que cheguei aqui em fevereiro, tocado na importância da criação dos centros de emergência nas capitais e nos estados. E uma das facetas do centro de emergência, meu caro Moisés, é exatamente a capacidade da prevenção. Não é só para fazer informação no dia em que a situação se apresenta enquanto, eu diria, assustadora, ou para fazer a ação de assistência às pessoas que, vitimadas por esse processo, precisam, sim, do acompanhamento, do tratamento. Mas para a gente trabalhar isso de forma cotidiana, ajustar aos centros de emergência essa questão da análise das alterações climáticas. Eu me lembro que todas as vezes que nós íamos discutir aqui a renegociação das dívidas, alguém usava a seguinte expressão: nós precisamos de políticas de combate à seca. Nós não vamos acabar com a seca, senador Alice Amado. Isso é inerente, por exemplo, àquele nosso território semiárido. Mas nós temos que ter políticas de convivência, né, nessa área onde a longa estiagem se apresenta, onde a própria, o traço da natureza já nos obriga a ter políticas para convivência com a seca. A mesma coisa é política para conviver com alterações climáticas. Várias das nossas cidades têm canais hoje, que são os rios, que passam por dentro das cidades. Obviamente que o processo de assoreamento ou a falta de dragagem ou até outros aspectos tem levado aos nossos rios, agora completamente, majoritariamente poluídos, a um processo de incapacidade e servirem como canais de escoamento. Então é importante que a política dessa questão dos centros de emergência nós possamos consolidar no país. Eu inclusive estou indo com o senador Ciro Miranda para uma viagem onde nós vamos conhecer a experiência de 2 centros de emergência. Eu conheço diversos centros de emergência, inclusive na Europa. Estou apresentando na casa uma proposta de programa nacional de defesa civil com a instalação de centros de emergência, tendo ações de polícia, bombeiro, SAMU, trânsito, as alterações climáticas. Portanto, não estou falando de nada que não é possível, meu caro Gingelo, e que não existe em tudo quanto é canto do mundo. Então, portanto, é fundamental que a gente implante esses centros. Recentemente, se eu me falha a memória, na quinta-feira próxima passada, o ministro Aloysio Mercadante inaugurou uma estação exatamente de acompanhamento dessas alterações climáticas no Ceará. E agora nós precisamos, inclusive, linkar a esse centro de avaliação de alterações climáticas um bom centro de emergência, para atender a população, para informar a população e para agir em conjunto com a população. Então, eu mais o senador Ciro Miranda, nós vamos, nessa empreitada, olhar e conhecer centros de emergência, experiência com número único, inclusive, e a ideia é que nós tenhamos ainda, até o final do ano, a oportunidade de aqui nós já possamos materializar uma verdadeira proposta em conjunto com o governo para a instalação desses equipamentos. E, por último, senhor presidente, quero aqui, na linha dessa própria questão, que é como as coisas se combinam, centro de análise e prevenção, centro de estudos e monitoração das questões climáticas, todas essas coisas, elas exigem, inclusive, uma preparação do nosso pessoal para isso. E aí eu fico aqui, mais uma vez, preocupado com o fato da omissão do setor empresarial em participar do esforço que foi apresentado pelo nosso governo em abril desse ano para a concessão de 100 mil bolsas para a formação de mão de obra brasileira altamente qualificada em universidades estrangeiras. Portanto, a presidenta Dilma anunciou esse ambicioso programa, no caso do governo, 75 mil bolsas de doutorados para estudantes brasileiros até 2014. O governo responde com essa iniciativa aos reclamos do setor empresarial, que busca, inclusive, e reclama todo dia, a ausência de mão de obra qualificada, mas é fundamental que esse olhar também possa ter a participação efetiva do setor empresariado brasileiro, do empresariado brasileiro, no sentido de a gente desenvolver os recursos humanos e fortalecer a ação do nosso CNPq, do Ministério. Há um desafio enorme por parte do Ministério em oferecer, esse ano, 3.900 bolsas, 6 mil em 2012 e 10 mil em 2013, completando assim com 14, quase 15 mil bolsas em 2014, para que a gente possa trabalhar a partir da formação a importante capacitação do povo brasileiro para esse novo quadrante. E aí eu vou encerrar, senador Giangelo, dando um dado muito importante para esse senador Alides. Hoje, na comissão do orçamento, todo mundo usou a Bahia como referência. A Bahia que desenvolve com muita dificuldade, através lá do nosso hospital, no Hospital São Rafael, no Hospital das Clínicas, importantes pesquisas na área de terapia, da terapia celular. E o Brasil inteiro tomou conhecimento do policial, que virou reportagem nacional, aquele tomou uma queda e terminou a partir do chamado ortoneurotrauma, perdendo a sua principal capacidade de se locomover. E com esses primeiros estudos e essas primeiras aplicações, aquele jovem policial já consegue dar primeiros passos. Então, portanto, nós precisamos capacitar mais ainda a nossa gente, atrair ainda mais investimentos para que a gente tenha a oportunidade de usar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento ao nosso povo. Então, portanto, um dos motivos também dessa nossa viagem é a insistência aqui estou fazendo em relação a essa questão do CNPq, das bolsas, chamando o empresariado brasileiro, é a gente atrair também diversas empresas do mundo que trabalham nessa área para que possam fazer parceria conosco. E cada vez mais a ciência aplicada, transformada em tecnologia, ela possa ser disponibilizada para todos em quaisquer lugares desse nosso Brasil. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Queria que Vossa Excelência considerasse esse nosso pronunciamento sobre essa questão de bolsas e a questão da pesquisa no Brasil e autorizasse a sua publicação na íntegra na tarde de hoje. Muito obrigado.